história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Estado vai incrementar número de escolas cívico-militares em 2024.
Hoje o Paraná tem 206 escolas cívico-militares no estado todo.
Sicoobi inaugura nova agência hoje em Nova Santa Rosa.
A gente vai inaugurar lá hoje. Eu não quero dar um spoiler agora, eu gostaria que fossem lá para ver.
Orçamento para 2024 passa em primeira discussão na Câmara de Vereadores.
Projeto volta à pauta hoje em sessão extraordinária.
Cidadão honorário de Marechal Cândido Rondon destaca a força do agro brasileiro.
O Brasil pode alimentar o mundo.
Jovem, o futuro do agro é tema de palestra hoje na Copagril.
Evento faz parte do programa Legado do Agro.
FAEP analisa a possibilidade das cotações dos principais produtos agrícolas.
Esses impactos em produção, em qualidade, acabam sim afetando o preço.
OAB de Marechal Cândido Rondon alerta sobre golpe do falso advogado.
Quando suspeitar de golpe, entre em contato imediatamente com o seu advogado.
Rua em Mercedes passa por revitalização para acabar com os buracos.
Sequentemente, aí, a Secretaria de Viação e Obras realiza operações de tapa-buraco.
Coetran discute fechamento e cruzamento do peixe frito até a Copagril 2.
Hoje reunimos o Coetran para decidir algumas situações, principalmente algumas propostas de alterações de trânsito.
E ainda nessa edição do Frente Ampla. Homologadas as candidaturas para a escolha dos novos diretores da rede municipal rondonense. Carreta para barco furtada em Palotina é recuperada em Porto Mendes. Reinauguração da Praça dos Bairros acontece no feriado com programação para crianças. Motociclista sofre acidente em Santa Helena e morre no hospital.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, o tempo fica mais estável e o risco de temporais aumenta em todo o Paraná. O fluxo de umidade e calor ainda se mantém posicionado sobre o sul do Brasil, mantendo também a instabilidade ao longo do dia. Poderemos ter pancadas fortes de chuva, muitos raios e até mesmo ocorrência de algumas rajadas de ventos fortes, ou seja, há perigos de temporais. O calor ameniza em várias cidades, pois as temperaturas não se elevam tanto quanto nos últimos dias, em função das chuvas. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 23 graus. Umidade relativa do ar, 95%.
Policiais do Batalhão de Fronteira, em patrulhamento no distrito de Porto Mendes, abordaram um homem de 25 anos e com ele foi encontrada uma carretinha para barco que possuía registro de furto em Palotina em 2022. Com o mesmo elemento, foram apreendidos ainda dois motores de popa, uma embarcação e uma coronha estabilizadora para pistola sem a devida documentação de procedência. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Faleceu no início da noite de ontem o motociclista envolvido em um grave acidente na rua Ângelo Catani, no perímetro urbano da rodovia PR-317, em Santa Helena. Jaime Paulos, de 55 anos, conduzia uma Honda Bros e acabou colidindo na lateral de um veículo Renault Megane. Na batida, o condutor da moto foi arremessado e sofreu traumatismo crânio-encefálico, ferimentos no pescoço, uma fratura de perna, além de escoriações. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital. O condutor do veículo não resultou com ferimentos. Vereadores aprovaram em primeira votação o orçamento de Marechal Cândido Rondon para 2024.
A Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon aprovou por unanimidade e em primeira votação, na sessão de ontem, o projeto de lei do Poder Executivo que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2024, que soma R$ 337.445.000. Deste montante, caberá ao Poder Executivo R$ 288.880.000. As pastas que mais recursos receberão são as da Saúde, R$ 93.500.000, Educação, R$ 76.900.000. Para a Câmara de Vereadores, o valor destinado no orçamento é de R$ 11.000.000. Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, caberá R$ 33.790.000. Ao Fundo Municipal de Desenvolvimento, FMD, serão destinados R$ 275.000 e à Fundação Promotora de Eventos, PROEM, um montante de R$ 3.500.000. A matéria entra na pauta de votação novamente nesta terça-feira, durante a sessão extraordinária marcada para 18h. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
A cooperativa Sicoob Confiança realiza hoje, terça-feira, a partir de 19 horas, na Avenida Horizontina, em Nova Santa Rosa, o ato inaugural da sua nova agência. A partir da explosão da agência em 21 de abril deste ano, a cooperativa colocou em prática o projeto de construção de um novo espaço que, agora concluído, será entregue aos associados. Conforme o superintendente da cooperativa Sicoob, Hugo Ferraz, os cooperados vão encontrar um ambiente diferente do convencional, com espaços que promovem interação, proximidade, fortalecimento de relacionamento e maior conforto.
Realmente, a gente teve que refazer a nossa agência lá em Nova Santa Rosa, a partir do momento que a antiga foi explodida, né? Isso nos deu a oportunidade de trazer um novo conceito, né? A gente vai inaugurar lá hoje. Eu não quero dar um spoiler agora, eu gostaria que fossem lá para ver, mas tenho certeza que vocês vão se surpreender com o novo espaço que a gente está trazendo para Nova Santa Rosa a partir de hoje. E Nova Santa Rosa merece, né? A cidade sempre nos acolheu muito bem, nossa agência lá é bastante movimentada, então a gente devia essa resposta para a comunidade, né? A gente devia um espaço melhor, maior, mais aconchegante. Então, às 19 horas, a gente faz o início, né, da solenidade, né? Terão algumas falas e, posteriormente, a gente vai ter um coquetel, né, para as pessoas conhecerem a nossa nova agência.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem queda de 1,04%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,85 para compra e para venda.
A sequência do Frente Ampla de Notícias. Cidadão honorário de Marechal Cândido Rondon destaca a força do agro brasileiro.
O Brasil pode alimentar o mundo.
Jovem, o futuro do agro é tema de palestra hoje na Copagril.
Evento faz parte do programa Legado do Agro.
Rua em Mercedes passa por revitalização para acabar com a buraqueira.
Sequentemente, aí, a Secretaria de Viação e Obras realiza operações de tapa-buraco.
Rua Lima, em Mercedes, está passando por um processo de revitalização para acabar com os problemas decorrentes de buracos.
Considerada uma rua que constantemente necessita de operações tapa-buracos, a Rua Lima, trecho que conecta a Avenida João 23 à BR-163, no loteamento de Lemburgo, em Mercedes, está passando por significativas melhorias. Nos últimos dias, a Secretaria de Viação e Obras iniciou um processo de revitalização que visa não apenas solucionar problemas pontuais, mas proporcionar uma estrada duradoura. A intervenção teve início com a remoção completa do material existente na estrada, revelando a ausência de uma base adequada sobre o asfalto frio que estava aplicado. Agora, está sendo construída uma nova base nos trechos mais comprometidos. Jackson Luciano, secretário de Viação e Obras, explicou que essa medida visa corrigir as deficiências estruturais que contribuíam para a formação recorrente de buracos e irregularidades na pista. O secretário ainda destaca que o projeto de engenharia está em fase de conclusão para que o loteamento de Lemburg possa ser contemplado com a aplicação de asfalto quente.
Estamos aqui na Rua Lima, que dá acesso aí ao loteamento de Lemburg, saída para a BR-163, onde, sequentemente, aí, a Secretaria de Viação e Obras realiza operações de tapa-buraco e a gente não consegue ter um sucesso, um êxito aqui nesse trabalho. Então a gente tomou hoje uma decisão de arrancar um trecho aqui de 100 metros para a gente analisar como é que está essa base. Então, como vocês podem ver aqui, não possui base nesse trecho. Então a gente vai estar arrancando fora, refazendo parte da base. Numa sequência aí a gente recapear. Então logo também aqui está o projeto em andamento de asfaltamento em toda essa estrada. O loteamento Dillenburg, o interno, o projeto já está pronto. Estamos na guarda do Estado, está fazendo aí a contrapartida, iniciando o processo licitatório dessa obra. Então, como vocês podem ver, aqui na Rua Lima, Nesse trecho aqui não possui base, argila, chão vermelho, por isso que a gente que não aguenta. Então é um trabalho que não aguenta e a Secretaria de Viação e Obras aí está desenvolvendo esse trabalho para ver se a gente consegue alguma melhoria para nessa estrada que liga o município a BR-163.
Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
O deputado federal Sérgio Souza, da Frente Parlamentar da Agropecuária, está sugerindo a realização de uma audiência pública para debater o padrão oficial de classificação nacional da soja.
O padrão oficial de classificação da soja, definido em norma do Ministério da Agricultura, é hoje o grande referencial para os contratos de soja no território nacional e importada. Atualmente, a umidade dos grãos de soja é de 14%. Porém, o mapa está no processo de revisão da Instrução Normativa número 11 de 2007, que define o padrão oficial de classificação da soja, propondo a redução para 13%. Segundo o Ministério, a mudança da norma seria necessária para atender a um novo padrão exigido pela China. Preocupado com a situação dos produtores rurais que já sofrem com os altos custos de produção e os intempéries climáticos, o deputado Sérgio Souza propôs uma audiência pública na Comissão da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural na Câmara dos Deputados para debater a revisão proposta pelo MAPA. O parlamentar teme que a redução traga ainda mais prejuízos. O problema da mudança não é apenas reduzir 1% da umidade. Os estudos mostram que a perda em peso seria de 1,15%. Ou seja, a cada 100 quilos, o produtor perderia 1,15 quilogramas do peso atual. E isso é muito prejuízo para o trabalhador do campo. O deputado também destaca que o mercado comprador de soja não utiliza o fator de correção de 1,15% proposto pela academia, mas um fator de 2%. No mesmo caso, acima de 100 quilos de soja, com 14% de umidade, o produtor só iria receber 98 quilos. De acordo com o MAPA, o valor bruto da produção de soja da safra alcançou, em 2023, o valor de 331 bilhões de reais. Isso significa que aplicando um desconto de 2% sobre o valor comercializado, considerando a redução de 1% do teor de umidade, os produtores brasileiros deixariam de receber o montante de 6,62 bilhões de reais, descontados na entrega da soja nos armazéns pelos compradores. Além disso, a menor umidade pode provocar a deterioração e elevação da incidência de patógenos, referindo-se à produção de semente, mas totalmente aplicável ao grão comercial. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Jovem, o futuro do agro é tema de palestra hoje na Copagril.
Considerando o processo de sucessão fundamental no agronegócio, o programa Legado do Agro, lançado pela Copagril, ressalta a importância da sucessão familiar para os associados. Por isso, a cooperativa vai promover nesta terça-feira uma palestra com a influenciadora do agro, Camila Teles, que abordará o tema Jovem, o futuro do agro. O evento, voltado a associados e ao público dos comitês femininos e de jovens, acontecerá a partir das 19h30 no Salão Social da ACC, em Marechal Rondon. Camila Teles viaja ao Brasil para disseminar informações sobre o agronegócio e desestigmatizar os preconceitos, além de ressaltar o trabalho rural. Formada em Relações Públicas e referência como defensora do agro brasileiro, Camila é empresária e produtora rural e em todas suas frentes de trabalho busca combater a desinformação em relação ao setor. Em suas redes sociais, Camila ressalta que todas as ações para o futuro do agro são reflexo do que é feito na atualidade. Desde sustentabilidade a tecnologias e inovações, finanças e tomadas e decisões dentro de grandes e pequenas empresas rurais. Essa passagem de legado e administração de uma geração para outra assegura a continuidade dos negócios, dos valores familiares, da ideia herança cultural, que são alicerce da vida no campo. O evento será com entrada franca mediante confirmação de presença nas lojas agropecuárias Copagril. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
O Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon realizou na noite desta segunda-feira a sessão solene para a entrega do título de cidadão honorário do município a Valdemar Eduardo Kaiser.
Além de agricultor e administrador, ele tem atuado em diversas entidades do município, com destaque para o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, que presidiu de 1995 a 2019. Além do Sindicato Rural, a partir da década de 1980, o homenageado também integrou a diretoria de diversas entidades e conselhos em níveis municipal, estadual e nacional. Entre eles estão Copagril, Cotriguaçu, Sudcop, Credilago, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Sicredi, Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná, Comissão Estadual da Pequena Propriedade, Confederação Nacional da Agricultura, Conselho de Desenvolvimento Agropecuário de Marechal Cândido Rondon e Comitê Gestor do Programa Cultivando Água Boa da Itaipu Binacional. Além de vereadores e convidados, a solenidade foi prestigiada pelo secretário municipal de administração, Marcelo Portela, que representou o prefeito Márcio Rauber, pelo atual presidente do Sindicato Rural, Edio Chaplan, e pelo vice-presidente da Copagril, César Petri. O ato religioso foi conduzido pela pastora Esther Vilke. O projeto de lei que concedeu a homenagem, aprovado por unanimidade, é do vereador Carlinho Silva.
Uma data especial, onde teve a maior honraria que se pode dar ao cidadão rondonense, que foi o título de cidadão honorário de Marechal Cândido Rondon, ao senhor Valdemar Eduardo Kaiser, que por anos estava à frente do sindicato de Marechal Cândido Rondon e também esteve à frente de diversos cargos do nosso município e também regional. Valdemar é ligado à agricultura e como nossa agricultura sustenta o nosso município, a gente fica feliz por ser um dos autores deste projeto. E nada mais justo aquele que se dedicou tantos anos ao setor agrícola, ao setor da agricultura, defendendo o nosso agricultor, e foi homenageado com essa concessão tão importante, que é a maior honraria ao cidadão rondonense.
O mais novo cidadão honorário de Marechal Cândido Rondon, Valdemar Kaiser, destaca o agro no passado e como ele é hoje.
Hoje, dá para dizer que para o trabalho em si do produtor mudou muito. Não tem nem comparação do que era no passado, quando a gente era jovem. Que ali era tudo no manual e hoje é tudo mecanizado. Então ali é uma grande diferença. E depois as variedades de sementes mudaram muito, ela dá uma produção melhor. Só quando dá aqueles absurdos, como foi esse último ano aí de preço, esse complica a vida do produtor, porque o produtor investiu muito em valores altos e quando foi colher o milho não tinha valor nenhum, né?
O produtor está sendo mais valorizado em nível de Brasil, senhor Valdemar?
Eu vejo que hoje ele já está mais valorizado e a gente espera que um dia melhore mais, para que o povo da cidade vai ter que entender que para ele comer, o agricultor tem que produzir.
O senhor faria tudo novo o que o senhor fez na vida, que está tendo esse reconhecimento na Câmara de Vereadores?
Oh, se a vida me deixasse fazer, eu faria. Mas só que, infelizmente, a gente sabe que a idade está chegando e a gente já não tem mais aquelas condições como tinha no passado.
O que o senhor observa em termos de futuro para o agronegócio?
Eu observo que o Brasil é um grande país. É um país que pode plantar o ano inteiro e colher o ano inteiro por diferentes climas que ele tem em toda a sua extensão. Então, ele pode alimentar o mundo. O Brasil pode alimentar o mundo, porque eu, no meu período da minha vida, eu corri esse mundo. Eu viajei muito, mas não tem lugar melhor para viver que o Brasil e, principalmente, Marechal Cândido Rondon.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Mercado Agropecuário.
Soja tem alta de 2,32%, estando cotada em R$ 131,00. Milho tem alta de 2,25%, estando cotada a R$ 45,00. Trigo PH78 tem alta de 1,44%, estando cotada a R$ 70,00. Mandioca amido 25%, R$ 585,00 a tonelada.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, OAB de Marechal Cândido Rondon alerta sobre o golpe do falso advogado.
Quando suspeitar de golpe, entre em contato imediatamente com o seu advogado.
Estado vai incrementar número de escolas cívico-militares em 2024.
Hoje o Paraná tem 206 escolas cívico-militares no estado todo.
A Administração Municipal de Maripá realiza amanhã, quarta-feira, feriado na Proclamação da República, o ato de reinauguração da Praça dos Bairros. Oficialmente denominada como Recanto da Criança e do Adolescente, a praça, localizada no bairro Jardim Moreira, foi totalmente revitalizada e está mais moderna e bonita, a fim de incentivar a prática de esportes e lazer. O ato solene de reinauguração amanhã será às 9 horas e logo após a Secretaria de Cultura e Esportes, através do Departamento de Esportes, vai organizar partidas de futebol na nova quadra de grama sintética com as crianças que estiverem presentes ao evento. Também haverá distribuição de pipoca e algodão doce para toda a criançada. A subseção de Marechal Cândido Rondon da Ordem dos Advogados do Brasil está chamando a atenção da população sobre um golpe que tem sido frequente no município e também na região. Um total de 237 denúncias foi registrado pela OAB do Paraná desde o início da campanha para orientar a sociedade e também a advocacia contra os chamados golpes do falso advogado. Isso no mês de outubro. A iniciativa foi tomada após crescente denúncia das abordagens a cidadãos que têm processos tramitando na Justiça com a alegação de que é necessário fazer algum pagamento para que o valor supostamente ganho na ação seja liberado. A Ordem dos Advogados do Brasil recomenda aos seus advogados que mantenham atualizados os cadastros na seccional a fim de facilitar a comunicação e a consulta por parte dos clientes. Segundo o vice-presidente da subseção local, Leandro Marcondes, advogados, clientes e a população em geral devem ficar atentos a abordagens suspeitas.
A OAB de Marechal Cândido Rondon vem alertar sobre o golpe do falso advogado. Por esse golpe, normalmente o criminoso se identifica como advogado, abordando o cidadão com processo em trâmite, solicitando pagamentos para liberar valores supostamente ganhos na ação. No Paraná, é registrado cerca de 30 denúncias por dia. A diretoria da OAB Marechal Cândido Rondon expressa preocupação com o número de ocorrências em nosso município. A orientação aos advogados é manter o cadastro atualizado no site da OAB, alertar os clientes sobre abordagens suspeitas e, em caso de golpe, formalizar a denúncia perante a delegacia. Já para o cidadão, sempre desconfie, cheque os dados e as informações. Quando suspeitar de golpe, entre em contato imediatamente com o seu advogado.
Estado vai incrementar o número de escolas cívico-militares em 2024.
A Secretaria Estadual de Educação lançou o edital referente à consulta pública, que determinará a adesão de escolas estaduais de ensino regular ao modelo cívico-militar para o ano letivo de 2024. São 127 escolas do sexto ao nono ano do ensino fundamental e do ensino médio que irão deliberar sobre a adesão, abrangendo aproximadamente 80 mil alunos da rede estadual. Do total, 27 estão localizadas em Curitiba e as demais distribuídas em diversas outras cidades do estado. Prevista para os dias 28 e 29 de novembro, a consulta pública será realizada nas próprias escolas listadas, contando com a participação de professores, funcionários e pais de alunos matriculados na instituição. Estudantes maiores de 16 anos, conforme estabelecido em edital, também participam do pleito. E para votar, é necessário levar documento pessoal com foto. O secretário da Educação, Rony Miranda, explica que os responsáveis terão direito a um voto por filho menor de idade matriculado na escola.
Hoje o Paraná tem 206 escolas cívico-militares no estado todo. E tem uma grande demanda da própria sociedade, da comunidade escolar, em implementação de novas escolas cívico-militares. A gente fez agora um processo seletivo dos militares das reservas, que são policial militar ou do corpo de bombeiro, para fazer parte desse processo. E vamos colocar esse processo em consulta às comunidades escolares. Então serão mais de 100 escolas que vão passar por esse processo. Importante dizer que quem decide e quem vai tomar essa decisão são os pais dos estudantes. Pais, estudantes, funcionários e professores. A comunidade em geral da escola. É ela que vai votar e vai dizer: a minha escola vai ser vai ser cívico ou não vai ser. Então isso é importante. A voz soberana é da comunidade escolar. Os pais vão votar, vai ter o dia certo de votação, vai estar estabelecido, vai ser votado em cédula, onde o voto é secreto de cada um. É a comunidade avançando nesse processo.
Modelo educacional que combina elementos da gestão civil com a presença de profissionais militares da reserva inativos na administração e na rotina escolar, a escola cívico-militar integra práticas e valores com os princípios educacionais. visando promover um ambiente escolar mais cívico e voltado para o desenvolvimento integral dos alunos. As escolas cívico-militares foram instituídas no Paraná em 2020 e, com a implantação do programa Colégio Cívico-Militar em 2021, o Estado atingiu o número de 194 colégios funcionando nesta modalidade com o modelo estadual. Há ainda 12 escolas cívico-militares com o modelo do Programa Nacional, que por decisão do governo federal será descontinuado em 2024, porém as escolas deverão passar à gestão do Estado. Somando as cívico-militares do modelo estadual e modelo nacional, são aproximadamente 121 mil alunos matriculados, instituídas a partir da demanda de comunidades de colégios em regiões com alto índice de vulnerabilidade social, baixos índices de fluxo e rendimento escolar. As escolas cívico-militares somente podem funcionar em municípios que contêm menos de 2 escolas estaduais na área urbana. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, FAEP analisa a possibilidade das cotações dos principais produtos agrícolas.
Esses impactos em produção, em qualidade, acabam sim afetando o preço.
Coetran discute fechamento de cruzamento em frente ao peixe frito até a Copagril 2.
Hoje reunimos o Coetran para decidir algumas situações, principalmente algumas propostas de alterações de trânsito.
Homologadas as candidaturas para a escolha dos novos diretores das escolas da rede municipal rondonense.
Edital divulgado no Diário Oficial Eletrônico de Marechal Cândido Rondon nesta segunda-feira homologa os registros das candidaturas ao processo de consulta à comunidade escolar para designação de diretores na rede municipal de ensino municipal. Os candidatos serão os seguintes: Centro Municipal de Educação Infantil Jardim Primavera, Roseli Pires dos Santos Souza. Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Líder, Iracema Paiva Nardi. Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Polegar, Vanusa Garcia de Souza da Rosa. Centro Municipal de Educação Infantil Portal da Vida, Simone Schmidt de Oliveira e Vanderleia Gomes. Centro Municipal de Educação Infantil Vila Gaúcha, Rosiclere Wust Zarnot e Larissa Schmock Eduardo. Centro Municipal de Educação Infantil Zilda Arns, Fabiane Luiza Strensky. Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Príncipe, Leila Mara Manioto Gomes e Priscila Raiele Stil. Centro Municipal de Educação Infantil 24 de Maio, Aline Inês Dierings. Escola Rural Municipal Almirante Barroso, Rosana Coan Bezen. Escola Municipal Ana Paula, Daiane Tamara Furtado. Escola Municipal Floriano Peixoto, Francine Raquel Hoff Zibete Zimmermann e Tânia Viviane Schumann Freitag. Escola Municipal Costa e Silva, Elisângela Probst Roding. Escola Municipal Jean Piaget, Sônia Antunes Caregnato. Escola Municipal São João Batista, Maiara Gerhardt. Escola Municipal Comandante Luiz Augusto de Moraes Rego, Nayara Dreger. Escola Municipal Professora Júlia Vanderlei, Graciele Cristiane Rambo. Escola Municipal 25 de Julho, Kelly Cristina Rec Assunção e Valnise Beatriz Valbrink. Escola Municipal 25 de Março, Maristela Tozin. Escola Municipal Antônio Rockenbach, candidata Franciele Daiane Stork. Escola Municipal Érico Veríssimo, Marlice Rosane Prisigoda Gunt. Escola Municipal Bento Munhoz da Rocha Neto, Marielle Genevro Schimmel. Escola Municipal Criança Feliz, Simone de la Torre Basso. Escola Municipal São Roque, Rosane Maria Vogt Klein. Escola Municipal Valdomiro Lissen, Graciele Luciana Venpa Paiva. Escola Municipal Professor Osvino Carlos Vairich Inês Kist. O processo de consulta à comunidade escolar acontecerá no dia 30 de novembro.
Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
O Paraná sofreu no mês passado com o maior acumulado de chuvas dos últimos 26 anos e as regiões Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e Metropolitana de Curitiba foram as mais castigadas. A chuvarada ocasionou prejuízos principalmente a quem tinha lavouras de inverno e também para quem já tinha semeado a safra de verão. A FAEP disponibilizou um guia com passo a passo do que fazer e modelos e documentos que devem ser preenchidos e levados para os estabelecimentos financeiros, bancos e demais instituições. O material está disponível no site do sistema FAEP Senar Paraná. A possibilidade de renegociação de dívidas de custeio e investimento está previsto, inclusive, no Manual do Crédito Rural do Banco Central. A considerar os impactos causados pela chuva Questionamentos à engenheira agrônoma Ana Paula Kowalski, do Departamento Técnico e Econômico da PAEP, foram feitos sobre se isso não poderá resultar em aumento nas cotações dos produtos agrícolas.
Olha, a única possibilidade que nós tínhamos no cenário 2 meses atrás era justamente que houvesse algum problema na nossa safra sul-americana, porque já temos a norte-americana principalmente consolidada. De fato, esses impactos em produção, em qualidade, acabam sim afetando o preço. Né? Por um lado, o preço sobe, mas muitas vezes o produtor não tem nem produto para entregar. Então, é uma lógica perversa do mercado, mas que realmente existe. Nós, como somos grandes líderes mundiais na produção de várias commodities e também commodities que não exportamos, mas que consumimos muito internamente, como feijão, vemos claramente esses impactos. Né? A nossa perda de produção impacta muito nesse desenho dos preços. E, por outro lado, também, nós aqui no Paraná temos grande relevância na produção de soja, de milho, de feijão, de trigo, mas no Mato Grosso a gente está vendo já reflexos no plantio da safra de soja, com seca. Então, com certeza, essa configuração de cenários causa uma diminuição de oferta e o preço, consequentemente, aumenta.
O Conselho Executivo de Trânsito de Marechal Cândido Rondon, CONETRAN, reuniu a diretoria hoje pela manhã e discutiu uma pauta bastante extensa. Além da redução significativa do número de acidentes e vítimas fatais, apesar do aumento da frota de veículos, o encontro discutiu novas mudanças para a Avenida Rio Grande do Sul, no trecho que compreende o Peixe Preto até o Super Copagril 2. Neste trecho, diversos cruzamentos serão fechados e rotatórias serão implantadas, conforme destaca o secretário municipal de Mobilidade, Coronel Wellington Alves da Rosa.
Hoje reunimos o COETRAN para decidir algumas situações, principalmente algumas propostas de alterações de trânsito ali do Peixe Frito até a Copagril 2, que é ainda um miolo que não sofreu alterações, porque da Iruvelpe até o Peixe Frito nós já fizemos várias intervenções e da Copagril 2 até a entrada do Lira está sofrendo a revitalização da Avenida Rio Grande do Sul. Então, nesse miolo, nós trouxemos algumas propostas, colocamos para o COETRAN analisar, pensar e no início do ano que vem nós vamos trazer novamente o COETRAN para votar essas propostas, tomar as decisões e colocar em prática junto à Avenida Rio Grande do Sul. São decisões e alterações que vão impactar diretamente no trânsito, diminuindo os acidentes de trânsito e preservando vidas humanas.
Também foi destacado aqui o binário da 7 de setembro e o futuro binário da Rua Dom João VI. O que dá para anunciar agora?
Dá para anunciar, nós fizemos um comparativo já, quase que nenhum acidente no binário da 7 de setembro, no prolongamento novo da binária de 7 de setembro, da Rua Natal até Espírito Santo. Então foi uma aceitação muito grande e o feedback é que a comunidade está usando bastante esse binário e que no início do ano que vem, possivelmente, o binário da Dom João VI já esteja em execução. Então é uma notícia boa para que a gente faça realmente uma alternativa de trânsito para as pessoas que vão para o bairro. Aí vai funcionar os dois binários. Trouxemos ao conhecimento do COETRAN, que foi uma decisão que o COETRAN deliberou já no ano passado.